Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse episódio eu vou falar sobre o Mautic 2.15.1, que está aí a todo vapor. No começo de 2019 ele estava um pouco lento, mas agora, passando aí a segunda semana desse mês, a equipe do Mautic começou a trabalhar mesmo nele, né? E tem algumas opções interessantes, né, que talvez esteja presente nessa versão. Que aqui na PowerTick a gente usa, né, o New Relic, né, que é um sistema de monitoramento de aplicativo. Nós temos dentro do painel do PowerTick Cloud lá uma opção de monitoramento de CPU, de memória, do servidor em si, né? Mas esse sistema New Relic, ele permite que você monitore o aplicativo, né? Então a gente usa aqui com o Mautic também para todos os clientes. A gente tem uma conta lá onde eu monitoro os gargalos ali do processamento, aonde que está falhando, aonde está ficando lento, né? É um pouco trabalhoso de instalar, mas aqui no nosso sistema aqui ele já vem por padrão, né? Instalado e configurado em todos os mouse que a gente oferece aqui. E você tem um painel, é um serviço que ele tem uma conta, ele permite que você crie uma conta gratuita. E ele se integra ali no Symfony, né? Que é o framework usado pelo Mautic. E assim a gente pode monitorar todo o aplicativo, as consultas, as telas, tudo que você imaginar do Mautic pode ser monitorado, né? O interessante é que no Mautic, talvez agora aí no 2.15.1, a gente vai poder utilizar também nas Chromes. Porque um dos problemas, né, desse New Relic é que ele roda junto com o Apache, né, no servidor web, né? Como a Chrome roda pela linha de comando, roda no Bash, não roda no Apache, a gente não consegue monitorar ali as Chromes, né? Aqui no Port de Cloud também temos um monitoramento enorme das Chromes. A gente monitora se a Chrome falhou ou não, quanto tempo demorou para rodar. Você pode ver no painel do Port de Cloud o resultado da Chrome sem ter que acessar painel, sem ter que acessar Bash, servidor, ficar olhando lá os logs, né? Você tem um log de cada uma das Chromes dos últimos 15 dias, né? A gente recebe aqui no, na Port que por dia 1 milhão desses logs de Chrome, né, aqui das nossas instalações, né? Vale a pena isso se você quiser ter um cuidado a mais com o seu Mautic. Dá uma olhadinha aqui na nossa plataforma do PowerTick Cloud, né? E com o New Relic aqui que a gente usa internamente, a gente oferece também para o cliente. Caso o cliente tenha a sua própria conta, a gente pode também instalar ali na própria conta do cliente, para que ele monitore daí. Mas interessante que essa opção de você poder monitorar as Chromes também, né? Internamente, né? A gente monitora externamente, não monitora o servidor, né? Com esse sistema não, eu monitoro o código mesmo, né? Então é uma adição muito legal aí para o Mautic, para equipes como a nossa aqui, que a gente faz uma camada em cima da TI do cliente, né? O cliente não se preocupa com nada de TI, tudo é nossa responsabilidade, né? Então essas plataformas de monitoramento são essenciais para que a gente possa entender como que aquele Mautic está funcionando, né? É um recurso muito bem-vindo aí do Mautic, que é essa integração das Chromes com o New Relic. Outro item interessante, né? Quem trabalha com Mautic, aqui a gente trabalha com Mautic, várias instâncias do Mautic para algumas ações, né? Então, por exemplo, você envia muito e-mail, a gente consegue configurar aqui várias instâncias para fazer esse envio mais rápido. Caso você tenha campanhas muito grandes, eu consigo criar ali containers específicos para suas campanhas, para que uma campanha não interfira na execução da outra campanha, né? No PowerTick Cloud, você pode configurar ainda as Chromes de cada campanha, né? Hoje o Mautic é assim, você configura uma Chrome global, né? E vamos supor, a cada 15 minutos roda o campaign trigger. Aí ele vai rodar todos os campaign triggers que você tem. Então, se demora 1 hora para rodar tudo, você fica 1 hora sem rodar suas Chromes ali, né? No PowerTick Cloud não, você configura campanha por campanha. Então o seu opt-in pode rodar de 1 minuto. Já a sua campanha de processamento de dados pode rodar uma vez por dia. Então você configura ali, campanha por campanha, como que você quer que suas campanhas rodem, né? Mas essa opção aqui é para você poder bloquear, né? No Linux, né, a gente pode bloquear ali a Chrome, né? Se você for rodar uma Chrome no Mautic e você rodar de novo o comando, ele avisa, olha, essa Chrome está rodando, né? Ele tem um PID, né, um PID ali. Esse PID ele controla um comando em execução no Linux. O problema é que tem um outro método que é o flock, né, que é interessante porque eu consigo, como é que eu vou dizer para você, eu consigo rodar esse flock, esse PID somente leitura em outras máquinas também. Então, como que o nosso ambiente também pode ser distribuído? Lembrando, se você tem uma instalação no mount lenta ou muito grande, a gente consegue distribuir essa sua instalação do mount para que cada componente rode independente e não atrapalhe o outro. Mas como que eu vou saber num outro servidor que o macro está rodando? Então, com esse comando flock, eu consigo distribuir ao redor aí das outras instâncias, dos outros servidores, a mensagem de que a campanha 5 está em execução. Aí outros servidores não vão executar essa campanha 5, né? Então é uma opção também interessante, principalmente quem trabalha, né, como eu disse, né, aqui na parte que a gente é ATI, né, dos clientes, né? É o ATI mesmo, né? A gente não faz uma instalação, a gente monta desde o início de A a Z, nós temos toda a infraestrutura, né? Então a gente consegue ter tudo na mão ali, inclusive essas opções de bloqueio de comandos que estão em execução. Assim você não tem e-mails duplicados, você consegue otimizar muito o processamento de suas campanhas, né? E o Mautic, ele tem todos os recursos necessários para isso, né? Lógico que quem tem um conhecimento mais limitado aí de infra, de servidor, acaba rodando o Mautic numa máquina só, né? Mas a gente sabe que chega um momento que não funciona mais assim, você vai ter que distribuir. Aí essa é a nossa especialidade, né? É como rodar o Mautic, né? Então, é uma adição muito interessante também você poder controlar os comandos com o Flock. Né? Quem aí trabalha com Mautic distribuído vai aproveitar muito disso, né? Em grandes instalações. E também depois vem uma série aí de correções de erro, né? do Mautic. Como, por exemplo, se você usa um campo telefônico no Mautic agora, o campo do tipo TEL, né? O tipo telefônico, ele faz uma validação ali, né, da internacionalização desses dados. Então ele verifica, no nosso caso do Brasil, você tem lá o +55, né, tudo. Principalmente quando o Malt começou a enviar SMS, né, a grande maioria dos provedores de SMS pede que você envie o telefone completo, né, ou seja, mais o código do país, o DDD, vamos dizer, né, o código ali, o número do telefone, né. Então o Malt, ele fez todo um mapeamento ali de como padronizar essa entrada de dados de telefone para que você possa utilizar ali o Twilio ou outro serviço aí de SMS, né? Então agora ele vai poder, você vai ter mais opções aí de controle nessa validação, né? Para quem usa SMS é muito bom, para quem não usa SMS é uma dor de cabeça, porque às vezes você pede telefone, né? Aqui na Partic nós não enviamos SMS pelo Mautic, nós enviamos SMS pelo Cloud. Se travar uma Chrome sua, se o seu mount sobrecarregar, você recebe um alerta SMS alertando sobre isso, né? Até porque você tem mais que fazer da sua vida, não vai ficar olhando o mount o dia inteiro, né? Aqui o nosso sistema olha para você e te avisa. Então, você, quem não usa o SMS, que é o nosso caso aqui no mount, mas nós solicitamos o número do telefone para poder ligar, marcar uma reunião, tirar uma dúvida, é um pouco chatinho, sabe? Ficar preenchendo ali todos essas informações, né? Então você vai ter um pouco mais de controle sobre isso. Outra opção também, que até que eu sofri um pouco aqui, né? Quem está participando aí dos 60 dias de Mautic, se você não está participando, eu recomendo que você participe. Você percebeu que deu uma engasgada ali, né? Nos envios nos primeiros dias, né? Porque o Jump To, né? Que é uma opção do Jump To, tá com uma falha. Então também já foi que já tem a correção e já está embutida aqui no 2.15.1. Essa correção aí do Jump To, ele acaba não executando ou executando duas vezes. Então, bem-vindo também a essa correção. Outro ponto interessante, né, uma correção menor, mas que incomoda muito, caso você utilize alguns parâmetros de SQL e relatórios do Mautic, né, acaba que o relatório não funciona. Então, eles corrigiram também, se mapearam todos os problemas que tinham lá em relacionado à SQL e corrigiram nessa versão 2.15.1. Outra opção interessante, que eu já precisei uma ou duas vezes e eu fiquei frustrado que não tinha, né, no segmento, por exemplo, você poder fazer você fazer uma comparação numérica ou com datas, né, usando maior ou menor, mas com um operador booleano negativo. Então, por exemplo, eu posso pesquisar, dando um exemplo bem simples. Eu quero todos os contatos que têm um pedido, mas eu não quero o do último mês. Eu quero todo mundo que tem pedido, mas que não seja do último mês, né? Ou então eu quero todo mundo que já enviou, que eu já tenho e-mails, mas eu não quero quem recebeu menos de 5 e-mails. Então, assim, é interessante você ter um operador negativo em maior e menor, porque acaba que na sua lógica de montar a sua segmentação ou montar um relatório, ela é bem interessante, acaba facilitando ali, economizando um pouco outras. Quem monta SQL sabe como que o negativo ele corta muitos caminhos, né? Usando padrões negativos, né? Então é bem interessante também quem usa muito o segmento no Mautic, a utilização aí desses operadores negativos com maior e menor. Outra opção muito, muito interessante que eu estou ansiosíssimo para guardar é que agora no Mautic 2.15.1 a gente vai poder fazer uma comparação lógica em segmentos com datas, com data e hora, né? Apenas com a hora. Então, por exemplo, se eu quero saber todo mundo que entrou no meu Mautic hoje, eu consigo fazer isso utilizando o operador today ou a palavra hoje, né? Caso o seu Mautic seja em português. Mas e quem entrou nas últimas 6 horas, últimas 12 horas? Então imagina que você acabou de lançar uma campanha e você quer saber as últimas 12 horas, ou você acabou de fazer um webinar e você quer saber agora, a última hora ali quem entrou, e mandar um e-mail promocional. É muito legal quem utiliza isso. No Black Friday me pediram muito isso, eu falei que não tinha. Claro, eu consigo saber quem entrou hoje, mas quem entrou na última hora, aí, nas últimas horas finais aí ao seu Black Friday, ou nas últimas 3 horas, né, desde quando começou o seu webinar. Então, tem muita gente que queria isso, né? Luiz, eu fiz um webinar ao meio-dia, a 1 hora da tarde, e eu quero saber todo mundo que entrou depois da 1 hora da tarde, né? Então agora vai ser possível fazer esse tipo de segmentação. Também muito bem-vindo, né? Outra atualização menor, mas também que impactou até a gente na PowerTick, né? Para quem não sabe, pelo PowerTick Cloud, o upgrade do seu Mautic é automático, né? Então assim que a gente tem um botão lá no painel que você aperta e o seu Mautic é feito um backup do banco, dos arquivos da versão anterior, e aí sim faz o backup da versão do Mautic. Caso você não goste, a gente restaura a versão anterior para você ir. Então é um painel bem completo, o PowerTick Cloud, né? Mas o arquivo upgrade.php, que temos até um artigo aqui no blog da PowerTick, como atualizar o Mautic pela linha de comando, a gente usa esse arquivo upgrade.php, que é oferecido pelo próprio Mautic, né? Ele não estava compatível com o PHP 7.2. Se você não usa o PHP 7.2, você não sabe o que está perdendo aí de desempenho com o Mautic, né? Inclusive, no último podcast, falei bastante sobre isso. Então, agora o upgrade PHP está compatível aí com o PHP 7.2. E, por fim, é uma correção também que já está mesclada, né, gente? Ela realmente vai vir, que é uma correção com campus data também e campus hora, né? Sabe aquele widget que carrega as horas, né, no dashboard? Ele tem um problemão sério ali com a pesquisa, né? Sempre vinha informação errada ali. Então, também foi corrigido. Então, basicamente, o que rolou nessa semana aí no Mautic foi isso. Nessa semana também teve mais um update do Docker Mautic. Lembrando que o Docker Mautic está chegando a 600 mil downloads. Né? Acho que é um dos maiores projetos que eu lidero hoje do Open Source. É o Mautic Docker, né? É uma grande responsabilidade. Aqui na PowerTick, toda a nossa estrutura, nossa infra inteirinha é baseada em Docker. Né? Nós temos mais de 40 containers diferentes, que tem estatísticas do Mautic, que enviam e-mail, enviam SMS, enfim, roda uma API do Mautic, que faz as requisições remotas nos bancos e armazena aqui nos nossos logs, que recebem, que enviam e que recebem os logs das crons dos Mautics, os logs de erro. Então são mais de 40 containers que a gente tem hoje, todo baseado em Mautic, em Docker. E o Docker Mautic, né, a imagem oficial aí do Docker nessa semana, incluiu o opcache nessa imagem, né? Quem trabalha há bastante tempo com PHP sabe da importância de utilizar o opcache no WordPress, por exemplo. Na WordPress, o opcache ele é inviável, né? Assim como o Redis, né? Então você usa o Redis e o opcache no seu WordPress, você tem um outro WordPress, né? Estão falando de desempenho altíssimo. E no Mautic também, né? Aqui na PowerTick a gente já usa o opcache já há um bom tempo. No nosso Docker Mautic, o nosso interno aqui, ele é otimizado por instalação. Então, o legal do nosso sistema é que eu tenho um padrão muito bom, mas eu consigo customizar de acordo com o seu Mautic. Então, não é um Mautic padrão, né? Como a nossa estrutura é muito flexível e é totalmente automatizada, eu consigo fazer que o seu Mautic, que tem 100 mil contatos, tenha uma configuração do upcache, e o Mautic, que tem 400 mil contatos, tenha uma outra configuração do upcache, né? Pra você poder ter realmente um desempenho melhor ali na execução das crons, né? No tracking principalmente, né? O tracking é o maior beneficiário aí do Opcache, que é um cache, né? Para quem não conhece o Opcache, ele é um cache do PHP, né? A gente é muito acostumado com cache de JavaScript, de CSS, né? De HTML, para otimizar o site aí para busca, para o Google não reclamar que o site está lento, né? O Opcache é um cache do PHP, então ele pré-compila ali o seu PHP, né? Quem utilizou .NET, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com .NET, a gente tem um código, o arquivo texto, você tem um pré-código e aí sim a compilação. O Opcache é a mesma coisa, ele já deixa pré-pronto esse cache, ele carrega na memória esse cache, então ele não é um cache oferecido pelo disco, pela memória, então você vai ter aí um consumo aí de alguns megas a mais, né, na memória, de acordo com o que você precisa, mas que acelera muito o processamento do PHP. Então, se você tem muita requisição, um dia normal aí do tracking do Mautic, o nosso da Powertic, por exemplo, que a gente tem um blog bem movimentado, né, a gente recebe aí em torno de 20, 25 mil requisições por dia no blog, né? Pega o Cloud, por exemplo, o Powertic Cloud é 1,5 milhão de requisições que a gente recebe. A gente não usa o PHP, né? A gente usa o Ruby no Powertic Cloud. Mas assim, quando você tem um volume muito grande de requisições, você não pode deixar o seu servidor processar todas as requisições ali no modo root, né? Do root, se você dizer, no modo. Você tem que colocar um cache ali, né? O Opcache é uma opção bem interessante aí para otimizar esse desempenho e todo esse processamento, né? Incluímos também um dos membros da comunidade Docker enviou lá o pull e eu testei, aceitei. E agora quem usa o Mautic Docker aí tá bem legal aí de desempenho. Vocês vão perceber, ainda mais se você usa o PHP 7.2, né? O Opcache trabalha muito bem com o PHP 7.2. Compila direitinho ali, fica mais rápido do que ficaria com o PHP 7.2 normal, né? O nosso WordPress também, né? Que a gente também oferece aqui o WordPress. Para ter uma ideia, nosso WordPress tem 32 camadas de configuração, né? Para ele é extremamente otimizado. Assim, acho que das imagens que eu trabalhei otimizando a do WordPress, foi que eu consegui o melhor resultado, né? A do Mautic também, mas a do Mautic tem todo um framework incluído, né? De otimização, mas o WordPress que tem que otimizar mesmo, nosso WordPress tem Opcache, Redis, a gente tem aquele mod PageSpeed. O Apache tem mais de 100 linhas de customização, de otimização. A gente tem uma opção de evitar hotlink. Enfim, é uma imagem muito otimizada que nós temos aqui do nosso WordPress. Mas o do Mautic está caminhando para o mesmo caminho. O Mautic público, né? O nosso Mautic interno aqui, ele é bem otimizado também. Para ter uma ideia, o nosso Mautic interno tem mais de 600 commits, né, do Git. Vai ter uma ideia aí da quantidade de otimização que a gente faz nele, né? E nesse um ano aí mais de um ano e meio quase, que a gente tem esse Mautic Docker nosso aqui, né? Da Powertic. O Mautic Docker Open Source, né? Que eu também gerencio, ele também é muito otimizado. Tá certo, pessoal? Nesse episódio, basicamente, é isso. Na semana que vem, eu vou começar a colocar mais um episódio na semana, falando sobre itens específicos do Mautic. Eu gosto muito do áudio, porque quando a gente escreve, eu gosto muito de escrever também no blog da Powertic. Tem o meu blog também, luisof.com.br. Mas a gente escreve pensando no Google, né? A gente escreve para indexar, a gente escreve para dentro de uma metodologia de escrita voltada ao índice, né? Não voltada, às vezes, ao que a gente realmente quer expressar, porque o Yoast vai reclamar que tá ruim de ler, ou que eu não usei muitas palavras-chave. Acaba que escrever é uma mídia muito boa, mas ela tem seus limites. Eu gosto muito do áudio, porque o áudio não é indexado, o áudio não tem padrão. Nem te entra aqui, eu leio aqui os meus tópicos, eu vou falando coisa de cabeça e eu não tenho que me preocupar com padronização aí de escrita, de palavras, de palavras-chave, relacionamentos, links, né? Eu vou falando, eu gosto muito desse formato. Então, vai ser mais um canal aí. Se você gostou do podcast, informa aí pros seus amigos, manda o link pros seus amigos aí para poder seguir a gente, assina no seu iTunes, no seu Google Podcast. O nosso podcast está disponível já em 6 plataformas, né? E tem um feed, né? O feed é genérico, só você ir no nosso blog da Powertic, tem o link do podcast lá. Você pode copiar o feed e colocar em qualquer
player de podcast aí, que ele funciona normalmente também. E tem o nosso site, né? A gente hospeda aqui no Anchor. Então é uma plataforma fantástica de podcast. Um dia eu vou fazer um podcast sobre podcast. Mas fica aí a dica para compartilhar o nosso link. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.